Olá! Estamos então no segundo Daf da Maseret, Moed Katan, Daf Gimel Amud Alef. Esse Daf, ele se trata, todo ele, sobre o assunto de Shvi'it. Shvi'it, como a gente viu no Daf anterior, é que são, a gente conta 7 anos, a cada 7 anos, o sétimo ano, na terra de Israel, é proibido de plantar, arar e fazer uma série de atividades agrícolas na terra, como o Daf vai especificar. A gente viu também que existem os Avot e as Toladot. Ou seja, a Torá, ela não cita para nós todos os trabalhos que são proibidos de fazer no Shvi'it, assim como no Shabbat. A Torá nos dá somente alguns exemplos, chamados Avot Melachot, e a gente deduz desses exemplos outros trabalhos que são proibidos de fazer. Por exemplo, como a gente falou ontem, a Torá diz que é proibido arar, a gente deduz que é proibido adubar. Por quê? Porque assim como a pessoa que ara está fazendo a terra ficar mais fértil, para a planta crescer melhor, assim também a pessoa que aduba está fazendo a terra ficar mais fértil para a planta crescer. Então existem os avot, existe um toladot. A Gemara estava falando no finzinho que dizem nossos sábios que na Shvi'it, diferente do Shabbat, na Shvi'it, nesse sétimo ano, né, que é proibido de fazer os trabalhos na terra, é proibido fazer somente os avot, somente aqueles exemplos que a Torá trouxe. Porém, a gente não deduz e traz todos aqueles trabalhos que são derivados dos avot. As toladot não são proibidas na Shvi'it, somente os avot. Então a Gemara agora vai falar da onde a gente aprende que somente os avot são proibidos e os trabalhos derivados, toladot, são permitidos na Shvi'it. Diz a Gemara, eu estou na primeira linha, no fim, Dichtiv, como diz o Pasuk, o Bashana Shvi'it, no sétimo ano, diz o Pasuk da Torá, Shabbat Shabbaton Yeh La'aretz, Sadechalot Yisra, Vekarmechalot Yismor, etc. O Pasuk na Shvi'it faz uma coisa interessante. O Pasuk cita 2 exemplos de trabalhos proibidos, que seriam semear e colher. Porém, o Pasuk especifica também mais 2 trabalhos que são proibidos. Ele cita também que é proibido podar a árvore, cortar as plantas para o resto, para a árvore crescer melhor, e assim também é proibido colher as uvas. E a Gemara diz o seguinte, existe aqui uma redundância, a Torá está falando 2 vezes a mesma coisa, porque a Torá falou 2 avot, porque que são semear e colher o trigo, assim também como podar a árvore, seria um derivado de semear, porque assim como a pessoa que semeia faz a planta crescer, a pessoa que poda a árvore para a árvore crescer melhor também está fazendo a árvore crescer. Ou seja, é um derivado. Assim também como colher as uvas é um derivado de colher o trigo. Então, por que será que a Torá escreveu na Shvi'it 2 avot e 2 toladot, 2 derivados? Bastaria escrever somente as 2 avot. Aqueles 2 exemplos não precisaria escrever também os derivados. Isso que está dizendo Agmará. Mirdei. Olha só, diz Agmará. Zmirá, bichlal zriá. Podar a árvore é um derivado de zriá, de semear. Assim também, betirá, colher as uvas, bichlal ktirá, é um derivado do trabalho de colher o trigo. Lemai ilcheta katvinu rachmaná, porque a Torá especificou 2 avot e 2 derivados, porque a Torá escreveu o que não precisaria escrever. Conclui Agmará, lemeimra, a gente aprende daqui, de ahani toradot mechayev, a achrina lo mechayev. Se a Torá escreveu 2 avot e 2 toradot, conclui Agmará, que é para nos dizer que somente sobre essas toradot que estão especificadas, somente sobre esses trabalhos derivados, a gente não pode fazer, somos proibidos. Mas todos os outros trabalhos que são derivados dos avot são permitidos. Por isso que a Torá, ela especificou justamente esses 2, para nos dizer que todos os outros são permitidos. Daqui, explica a Gemara, aprendemos que na Shvi'it, somente os avot são proibidos enquanto as toladotas, os derivados, são permitidos. Pergunta Agmará, velo, como é que pode ser? Veatânia, agora Agmará vai trazer um trecho, uma braita, um trecho bem longo, no qual ela vai provar que os outros trabalhos derivados sim são proibidos na Shvi'it, e questionar sobre o que a gente falou agora. É um trecho um pouco longo. Diz Agmará, Veatânia, diz a braita, Sadechar lotizra v'charmechar lotizmor, está escrito na Torá que é proibido na Shvi'it você semear e também podar a árvore. Ele e elas iru avezimur. Somente essas atividades são proibidas. Minali, nichush, leiduru, lekisuach. De onde a gente sabe que todas, algumas atividades aí são proibidas, como por exemplo, cavar embaixo das oliveiras, etc. Talmud Romar, diz o Pasuk, Sadechá, lo, carmechá, lo. Desse Pasuk a gente aprende. Lo kol melachá sheve sadechá, velo kol melachá sheve carmechá. Aprendemos do Pasuk que todos esses trabalhos que aqui foram citados também são proibidos. Continua a Braita falando de outros trabalhos proibidos. Minayin shel mekarsemin, ven mezardin, ven mefasgin bailan. Onde ele sabe também que não pode se arrancar os galhos secos e amarrar os galhos das árvores para crescer melhor. Talmud Lomar, a gente aprende do Pasuk, sadechá lo, carmechá lo. Lo kol melachá sheba sadechá, velo kol melachá sheba carmechá. Todos os trabalhos no campo, no vieiro, todos eles são proibidos. Continua a Braita. Minayin shel mezabelin, ven mefarkin, ven meavkin, ven meashlin bailan. Onde ele sabe que não pode adubar ou passar inseticida? Onde ele sabe que todos esses trabalhos agrícolas, todos são proibidos na Shvi'it? Talmud Lomar, aprendemos isso do Pasuk. Sadechá lo, carmechá lo. E daqui a gente aprende. Kol melachá sheba sadechá lo, kol melachá sheba carmechá lo. Todos os trabalhos no campo ou no vinhedo estão proibidos. Finaliza a braita. Yachol loi kashkesh tachat azeitim. Será que também é proibido arar embaixo das oliveiras? Veloi ader tachat akfanim. Veloi malen ekaim maim. Veloi ase ugiot lakfanim. Ou arar em volta das vinhedos. Será que esses últimos quatro trabalhos também seriam proibidos? Conclui a Gemara que não. Esses últimos quatro são permitidos. Talmud Lomar, Sadechá lotizra, Zriá bichlá leitá, Velá meatztá. Porque a Torá especificou, se é que todos os trabalhos seriam proibidos, completamente todos, porque a Torá especificou semear, Leakishelea, para nos dizer, Ma zriá meyuchedet, Avodá sheba sadeh vesheba kerem, Af kol sheavodá sheba sadeh vesheba kerem. Diz a Braita que esses últimos quatro trabalhos são permitidos porque eles não são trabalhos que são também feitos no campo, também no vinhedo. E se a Torá especificou semear, deve ser que a Torá proíbe todos os trabalhos derivados que são parecidos com Zriá, que também existe no campo de trigo, também como no vinhedo. Até aqui é a Braita, até aqui é esse trecho. Então, esse trecho é uma prova clara, explícita, que existe uma série de trabalhos, uma série de atividades agrícolas que são proibidas na Shvi'it. Ou seja, todos os derivados também são proibidos na Shvi'it. Então a Gemara está questionando, como é que você falou anteriormente que somente os avot são proibidos na Shvi'it e não os trabalhos derivados? Até aqui, a Braita, esse trecho aí, está dizendo claramente que existe uma série de trabalhos que a gente aprende do Pasuk que são proibidos. Responde a Gemara, Midrabanan. Vekra asmachta be'alma. Ou seja, não. Realmente, como disse anteriormente, só é proibido os avot. Todos os trabalhos derivados são permitidos. Mas como é que está escrito no trecho que todos os trabalhos são proibidos? Na verdade, eles são permitidos pela Torá. A Torá não proíbe esses trabalhos. Só que nossos sábios foram eles que proibiram. Por isso o trecho está dizendo que nossos sábios proibiram. E isso que o trecho aprende, as proibições dos psukim da Torá, não é porque a Torá proíbe eles, e sim porque nossos sábios fizeram uma mera analogia com os psukim da Torá, mas na verdade a proibição é só dos nossos sábios. Por isso realmente, conclui a Gemara, como dissemos anteriormente, que pela Torá a proibição é somente sobre os avot na Shvi'it, somente aqueles exemplos que a Torá trouxe. Porém, todos aqueles trabalhos que são derivados do que a Torá trouxe, na Shvi'it são permitidos pela Torá, Só que aprendemos nesse trecho aí que nossos sábios posteriormente vieram e proibiram todos os outros derivados, mas é uma proibição somente dos nossos sábios. Essa é a conclusão da Gemará. Agora a Gemará, em algumas linhas, comenta o finalzinho desse trecho. Nós dissemos que existem quatro trabalhos que são permitidos. O primeiro deles, Kishkush. Kishkush quer dizer você fazer na terra, você fazer um pouco, cavar um pouco em volta do vinhedo. Então pergunta a Gemará, e está dizendo, né, no trecho, na Braita, que Kishkush seria permitido na Shvit. Pergunta a Gemará, Vekishkush bashvi'it misharei? Será que realmente é permitido fazer Kishkush na Shvi'it, fazer ará em volta do vinhedo? Ve'aktiv, existe um ditado que diz, está escrito no Pasuk, Ve'ashvi'it tishmetena untashta, tishmetena melekashkesh untashta melesakeru. Tem um ditado dos nossos sábios claramente dizendo que é proibido, aprende do Pasuk o ditado, que é proibido lekashkesh, fazer esse trabalho na terra, na Shvi'it. Como é que você disse então, nesse trecho na Braita, que é permitido fazer o Kishkush? Amar Ravukva Barhama, responde Ravukva Barhama, Trei Kishkush Ehavu. Existem dois tipos de Kishkush. Avruei Ilana, Had Avruei Ilana, Vechad Stumei Pile. Existem dois tipos de Kishkush. Existe aquele que vem somente fazer a árvore ficar melhor, mais fértil e mais forte. Enquanto existe aquele que vem consertar uma árvore que está morrendo, que está fraca, que você vem fazer isso para vir mais água, para a água ficar melhor. Então, conclui a Gemara, Avruei Ilana Asur, Stumei Pilei Shari. Aquele que escuta que ele vem somente fazer a árvore ficar melhor, isso é proibido. Mas se você vem somente consertar, ajudar a árvore que está morrendo para ela ficar melhor e voltar a florescer, isso é permitido. Ponto. Então a Gemara analisou a Braita e concluiu que isso que a Braita, o trecho, permitiu Kishkush, é somente aquele Kishkush que vem fazer a árvore que está morrendo ficar sadia novamente. Mas não fazer aquele Kishkush que vem fazer a árvore florescer e ficar mais rica. Agora a Gemara abre um novo debate. Qual que é a lei com relação a uma pessoa que ele ara a terra na Shvi'it? Itmar, diz a Gemara, Hachoresh Bashvi'it, aquela pessoa que ele ara a terra no Shvi'it. Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar discutiram sobre esse assunto, Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar. Hadamar, um deles dizia, Loke, a pessoa transgride uma proibição e deve ser castigada por isso. É proibido arar no Shvi'it. Vechadamar, enquanto o outro diz, Ei, não, Loke, não existe essa proibição, é permitido arar. Agora a Gemara diz o seguinte, nós sabemos que a gente tem uma regra. Quando a Torá ela fala de uma certa proibição, de um modo geral, e depois a Torá especifica, e depois novamente fala do modo geral, isso chama claro o prato claro. Então a gente proíbe todos os outros derivados. Eu vou exemplificar. Se a Torá, por exemplo, falou sobre o assunto de Shvi'it, três vezes, em uma sequência de psukim. Na primeira vez, a Torá diz, é proibido trabalhar na Shvi'it. A Torá falou de um modo geral, não especificou. Depois a Torá diz uma segunda vez de um modo específico, é proibido semear na Shvi'it. E uma terceira vez, na sequência, a Torá diz novamente de um modo geral, é proibido fazer qualquer trabalho na Shvi'it. Isso chama claro, prato ou claro. A Torá falou uma sequência de vezes, a mesma coisa. A primeira vez de modo geral, a segunda vez de modo específico, a terceira vez de modo geral, novamente. Quando a gente tem esse sisteminha, essa sequência de três vezes geral, especificado, geral, novamente, diz a regra que nós devemos deduzir todos os outros derivados, todos os outros trabalhos, que eles têm semelhança com essa especificação que a Torá fez. Por exemplo, no caso da Shvi'it, se a Torá falou na segunda vez, especificamente é proibido semear, ou seja, a gente vai proibir na Shvi'it todos os trabalhos que eles têm semelhança com o semear. Sendo assim, a gente sabe que realmente na Torá existe essa sequência de psukim com relação a Shvit. Claro, prato, claro. Falou de uma forma genérica de Shvit, depois a Torá especificou Zriah, semear na Shvit, e depois a Torá novamente falou, é proibido fazer todo o trabalho na Shvit de uma forma geral. Sendo assim, segundo a regra, deveríamos proibir todos os trabalhos na Shvit que tem uma semelhança com semear. Assim também arar devia ser proibido, porque assim como a pessoa que semeia faz crescer, assim também que ara faz a planta crescer melhor. Só que tem um porém. Diz Rabbi Avin Bar Ila uma coisa interessante. Essa regra não é, existe uma exceção, diz Rabbi Avin, existe uma exceção para essa regra. Se, quando a Torá, ela falou esses três itens, claro, o prato, claro. Só que da primeira vez, a Torá falou de uma forma positiva. A segunda vez, a Torá falou de uma forma negativa. Então, a regra não se aplica. Ou seja, se a Torá falou na primeira vez, no sétimo ano, na Shvit, você deve descansar, de uma forma ativa. Descanse. No entanto, na segunda vez, quando a Torá especifica no Prat, a Torá não diz você deve descansar, ela deve, você não deve semear. De uma forma negativa, você não deve fazer tal coisa. Quando a primeira vez é dita de uma forma positiva e a segunda vez de uma forma negativa, então a regra de claro, prato, claro, não se aplica. Então, diz a Gemara o seguinte, a gente viu aqui que nossos sábios discutiram, Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar discutiram se a pessoa que ara na Shvi'it, ele transgrediu uma proibição ou não transgrediu uma proibição. A Gemara, ela propõe que a discussão entre esses dois sábios é a seguinte, será que a gente concorda com a ideia de Rabbi Avin Bar Ila, que disse que no caso de Shvi'it, já que a Torá disse de uma forma positiva e depois de uma forma negativa, portanto a regra do Klalo Prat não se aplica, logo a gente não vai proibir todos os outros derivados, então Ará seria permitido, ou que a gente discorda de Rabbi Avin e a gente aplica a regra, mesmo sendo de uma forma positiva ou negativa, não faz diferença, a gente vai aplicar a regra e aí a gente vai proibir as derivadas, vai proibir arar a terra. Vamos ler isso dentro de novo. Leima, diz a Gemara, Bedelebavim amarabila prigue. Propõe a Gemara, esses dois sábios estão discutindo. Será que concordar ou não com a ideia de Rabbi Avin Bar Ila? De Amar, que disse Rabbi Avin Bar Ila, Kolmakom, todo lugar, Shenemar, claro, Beacé, que o primeiro item da sequência, claro, ele foi dito de um modo positivo, o Prat Belotacé, o segundo item, foi dito de uma forma negativa, Endanimoto Biklal, o prato, claro. Então não se aplica aquela regra que proíbe todos os derivados. Mande amar lo que, aquela ideia que disse que a gente proíbe ará, leitlei de Rebavim, ele discorda de Rebavim, e ele aplica a regra, mesmo sendo positivo ou negativo, por isso que ele proibiu os derivados e proibiu ará. O mande amar enoloque, e aquele que diz que não, que é permitido ará, itlei de Rebavim, é porque ele concorda com a ideia de Rebavim, e por isso ele não aplica a regra e logo permitindo ará. Lo, diz Agmará. Não necessariamente. De cure alma, leite de Rebavim amarebila. Os dois sábios que discutem aqui, eles discordam da ideia de Rebavim. E os dois estão prontos a aplicar a regra de claro, prato, claro, mesmo sendo positivo ou negativo. Sendo assim, todos deveriam proibir ará. Porque se aplica a regra, a gente proíbe ará. Então explica Agmará qual é a discussão. Mande amar lo que? Aquele sabe o que diz que é proibido ará. Tá claro, ele aplica a regra, logo proíbe ará. Shapir, tá claro. O mande amar e no lo que? Aquele que diz que é permitido ará. Amar lecha, ele vai falar o seguinte para você. Michdei, zmirá bichal zriá, ubtzirá bichal tzirá, lemai ilhe takatvina rachmaná, Lemeimar de Ahane Torodot u de Mechaev a Torodá Achirin lo Mechaev. Como a gente disse em cima, a Torá na Shvi'it, ela especificou dois avot e dois Torodot, dois exemplos e dois derivados. Por que a Torá, ela especificou os derivados? Para ensinar para a gente que os outros derivados não são proibidos na Shvi'it. Por isso ele diz assim, olha, eu estaria pronto a aplicar aquela regra do claro para o claro e proibir todos os outros derivados. Porém, na Shvi'it, o Shvi'it é uma coisa especial. A Torá, ela especificou especialmente os dois derivados para me dizer que os outros derivados são permitidos. Então, essa é a explicação da discussão dos dois sábios. Agora, a Gemará, ela vai trazer aquele mesmo trecho longo que vimos em cima, que prova que os outros trabalhos sim são proibidos na Shvi'it, como a Gemara perguntou em cima. Então a Gemara traz todo aquele trecho novamente. Ve'atanya, pergunta a Gemara, como é que você está me falando, segundo uma das ideias, que todos os outros derivados, as Toradot, são permitidos na Shvi'it? A gente viu na Braita, Sadechalot Yisra v'Harmechalot Yismor, está escrito no Pasuk que é proibido também semear e também podar as árvores. Ele era Zeyav Zimur. Minai leidur l'kishkushu l'kisuach, onde a gente sabe que todos aqueles trabalhos que a gente falou em cima, como arar a terra em volta das árvores, ou arrancar as folhas ruins, são proibidas. Talmud Lomar, sadechá lo, carmechá lo, kol melachá shebe sadechá lo, kol melachá shebe carmechá, velo kol melachá shebe carmechá, todos os trabalhos são proibidos. E continua a braita. Minai shen mekarsemin ven mezardin, e de onde nós sabemos que outros trabalhos também são proibidos, como amarrar os galhos das árvores e cortar os galhos secos. Todo mundo ama, desse passo que a gente aprendeu. Continua a braita. De onde a gente sabe que também é proibido adubar, vem mefarquim, vem meashnim bailan, que é proibido passar inseticidas. Todo mundo ama, sadechalo, carmechalo. כל מלאכה שבשדך חלו, כל מלאכה שבקרמך לא, e finaliza a braita, como a gente viu em cima, que existem quatro trabalhos que são permitidos. יכול, לא יקשקש תחת הזיתים, ולא יעדר תחת הגפנים, ערה embaixo dos vinhedos, ולא ימלא נקעים מים, ולא יעשה עוגיות לגפנים. תמוד לומר, אני שבן שלו פסוק, לא תזרע, לא תזרע, זריע בריכה לה איתה, ולמה יצתה להקיש, להקיש אליה, לומר לך, מה זריע מיוחדת, עבודה שבשדה, ושבקרם, אף esses quatro trabalhos são permitidos, porque somente os trabalhos que são também no vinhedo, também no campo. Esse é o mesmo trecho que a gente viu em cima. E novamente, agora a pergunta, como é que você me diz que é permitido fazer todos os trabalhos, todos os derivados na Shvi'it? Está escrito claramente na Braita que toda essa lista aí de trabalhos são proibidos. E a Gemara responde a mesma resposta que respondeu em cima. Midera banan vekras machta be'arma. Realmente é tudo permitido, como eu expliquei. Aqui a gente não aplica a regra do claro para o claro, por causa que a Torá especificou somente esses dois derivados são proibidos. E esse trecho que diz que toda essa lista aí está tudo proibido é somente uma instituição dos nossos sábios. E o passu que eles trouxeram é somente uma analogia, mas não que realmente esses trabalhos são proibidos da Torá. Vamos virar a página. Agora a Gemara diz uma coisa muito interessante. A Gemara foi escrita em Babel, na Babilônia. Conta a Gemara o seguinte, que até Rav Dimi, quando Rav Dimi ele chegou de Israel para a Babilônia, ele trouxe com ele um ditado que ele ouviu em Israel. Amar, ele disse assim, Yachol ilkea latosefet venasiv latalmud aleftora. Será possível a pessoa transgredir uma proibição sobre o aumento? E a resposta é, a pessoa não transgride. E esse rabino que trouxe esse ditado, ele disse o seguinte, Veloi adana mai talmuda mai tosefet. Eu não sei qual que é a explicação desse ditado. O que quer dizer, qual que é o sentido do ditado, será uma proibição, o aumento? Qual que quer dizer esse aumento? E qual que é a conclusão que não é proibido? O próprio rabino que trouxe o ditado, ele não sabe decifrar o que quer dizer. A Gemara agora vai propor dois modos de explicar o que quer dizer esse ditado. A primeira explicação é Rebbe Elazar. Diz Rebbe Elazar, Amar, Harishá. Sabe o que quer dizer esse aumento que cita o ditado? É Harishá. Como a gente viu na página anterior, está falando sobre arar a terra. Vyakhi Kamar. E esse que é a explicação, essa é a explicação do ditado. Yachol ilke ala Harishá de ate ami prato mi klal u prato klal. Vinasi vlatar moda leftora. Deimken kolani pratei lamali. Será? O ditado diz o seguinte: será que a pessoa vai transgredir uma proibição se ela arar na Shvi'it? E a resposta é que não, como a gente viu na página anterior, que no caso da Shvi'it a gente não aplica a regra de claro, prato claro, por causa que a Torá especificou algumas certas coisas que somente sobre isso é proibido e o resto é permitido. Essa foi a explicação de Rebbe Elazar para o ditado que veio de Israel. Agora, a Gemara propõe uma segunda explicação para o ditado. Rebbe Yochanan amar, yamim sheosivu chachamim lifnei Rosh Hashanah. É o seguinte, a Shvi'it, o sétimo ano, que ele é proibido de ser no sétimo ano, que é proibido de trabalhar na terra, ele começa no começo do ano. O começo do ano é em Rosh Hashanah, quando começa o ano hebraico, começa as proibições de trabalhar na terra. Vêm nossos sábios e proíbem você trabalhar na terra, não só no próprio sétimo ano, mas também na véspera do sétimo ano. Um pouco antes do sétimo ano, no fim do sexto, já é proibido fazer os trabalhos da Shvi'it. Então, isso quer dizer a Tosefet, o aumento que está citando o ditado. Vyakhi Kamar, essa é a explicação do ditado. Aí vem a segunda explicação. Yachol ilke al Tosefet Rosh Hashanah? Será que a pessoa vai transgredir se ela trabalhar na Tosefet, no aumento, que nossos sábios proibiram de trabalhar também na véspera do sétimo ano? De ata que a gente aprende essa proibição do Passu que diz Mibacharish Bakatsir Zishbot, Venasi Vatalmoda Leptora, que depende da Lekaman. E a conclusão é que mesmo se a pessoa trabalhar, ela não vai transgredir uma proibição da Torá. Como a Gumara vai explicar mais pra frente, porque a pessoa não faz uma proibição natural. E de agora até o fim dessa página, a Gumara vai tratar sobre alguns aspectos desse assunto Tosefet Shvi'it. Essa lei que nossos sábios proíbem também trabalhar na véspera da Shvi'it, no finzinho do sexto ano. Então diz a Gumara, Mai Yamim Sherifnei Rosh Hashanah. De onde vem esses dias aí que são proibidos na véspera do sétimo ano? Kedetnar, diz a Mishnah. Ad matai chorshim basade ilan, erev shvi'it. No sexto ano, erev shvi'it, na véspera do shvi'it. No sexto ano, no começo do sexto ano, é lógico que é permitido arar a terra. Você está arando para plantar no sexto ano. Plantar no sexto é permitido. Porém, quando a gente está falando já do meio para o fim do sexto ano, é proibido você arar, porque agora a gente já está na hora da colheita, está na hora já da safra do sexto ano. Por que você está arando então? Agora é hora de colher. Se você está arando no fim do sexto ano, é óbvio que você está arando para preparar a terra para o sétimo ano. Então isso é proibido. Isso aqui é a véspera do sétimo que é proibida. Pergunta a Gemara, a Mishnah, quando que começa essa proibição? Até quando é permitido arar um campo de árvores frutíferas? Erev Shvi'it, na véspera da Shvi'it. Bet-Shamay Omrim, Bet-Shamay dizem, Kolzman Shafel Apri. Enquanto você vai arar para as frutas que estão nas árvores ficarem boas, é permitido, porque isso aqui faz parte da safra do sexto ano. Mas depois que já está na hora de colher, e você vai somente arar para o próximo ano, isso é proibido. O Bet-Hilel Omrim, enquanto isso, o Bet-Hilel dizem, Ad Atzeret. Betrelo dizem claramente, existe uma data específica. A data é Atzeret, Shavuot. Quando chega Shavuot, é 4 meses antes do fim do ano, aí já é proibido você arar na terra. Comenta a Mishnah, Vekrovim divrei eru liot ki divrei eru. As duas opiniões, as datas são muito próximas. Também o que Bet Shammai diz, que é proibido você arar a partir de que o arar já não faz bem para as frutas que estão nas árvores, também o Betrel, que eles demarcam Shavuot, são datas muito próximas. Continua a Mishnah. Ve'ad matai chorshim sde alavan erev shvi'it. E quanto a um campo de trigo? Quando é que você até quando você pode arar esse campo no sexto ano? Responde a Mishnah: Mishetichle alecha v'chol zman shebnei adam chorshim nitam mashkaot umidlaot. Responde a Mará: você pode arar enquanto a terra ainda está úmida, enquanto as chuvas do inverno ainda estão na terra, a terra está úmida, e o pessoal ara para plantar às vezes abobrinhas ou algumas verduras que crescem muito rápido. Então, até que ainda tem umidade na terra, você pode arar. Quando a terra já está seca, é proibido você arar no campo do trigo, porque daí você está simplesmente preparando para o sétimo ano, que é proibido. Reptimonomer disse o seguinte: como é que dá para você ficar falando isso aí enquanto a terra está úmida ou não está úmida? A coisa está muito abstrata, não está claro. Imken, se é assim, na data de Valecha Shiur, Lekol Echad Vechad Beado, cada um vai falar, a data é aqui, está molhada até ali, não está claro. Ela, vamos botar uma regra clara, diz Rabbi Shimon. Ela, Bizdeh Alavan, no campo de trigo, Ada Pesach, a data máxima que você pode arar no fim do sexto ano é Pesach, o Bizdeh Ilan, Ada Atzeret, enquanto num campo de frutas você pode arar até o Shavuot, porque esse ará até Pesach no campo de trigo, até Shavuot no campo de frutas, eles na verdade vêm somente fazer com que a safra do sexto ano seja melhor. Porém, depois dessa data, já para o fim do sexto ano, o ará já não faz efeito para a safra do sexto ano. Ele na verdade está só preparando a terra para o sétimo ano. Isso nossos sábios proíbem, Betilel e Betchamai aqui nessa Mishnah dizem que é proibido, porque é Tosefet Shvit, é a véspera da Shvit, no fim do sexto ano, que nossos sábios proíbem. Ve'amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shoa ben Levi, Mishum bar Kapara, veio esse rabino e comenta o seguinte: Rabban Gamliel, o Beidinó, veio Rabban Gamliel e os sábios que estavam com ele, Nimnu, Al-Shnei Prakim Halalu, o Biklum. Vieram Rabban Gamliel e os sábios que estavam junto com ele e cancelaram essa instituição de Bet Hillel e Bet Shammai. Bet Hillel e Bet Shammai, como vimos, eles proíbem arar depois de uma certa data, no fim do sexto ano. Veio Rabban Gamliel e diz: essa instituição está cancelada, é permitido arar no sexto ano. Amar Leir Ebzer, Leir Ebaval, perguntou um rabino para o outro. Veamra Leir Shlakish Leir Yohanan, dizem que foi Leir Shlakish que perguntou isso para Leir Yohanan. Como é que pode Rabban Gamliel o Beidinó? Como é que pode vir Rabban Gamliel e cancelar uma instituição que fizeram Bet Shammai e Bet Hillel? Verá, a gente tem uma regra, Tnan, em Beidin Yachor Vatel, Divrei Beidin Chavero, Elem Ken, Gadol Mimeno, Bechokhmau, Beminyan. A gente tem uma regra que se um tribunal rabínico fez uma instituição, proibiu ou permitiu alguma coisa, se um tribunal, um segundo tribunal, vem cancelar essa instituição do primeiro tribunal, ele só pode cancelar o que o primeiro falou se o segundo tribunal ele é maior do que o primeiro, tanto no número dos rabinos, tanto na qualidade e na sabedoria dos rabinos. Sendo assim, Rabban Gamliel veio gerações depois de Bet Shammai e Bet Hillel. Então, como é que ele pode, algumas gerações depois, cancelar uma instituição de Bet Shammai e Bet Hillel, que é um tribunal rabínico maior e mais sábio do que Rabban Gamliel? Como é que ele cancelou a instituição que eles fizeram de não trabalhar no fim do sexto ano? Estomem kesha'ahada. O rabino ficou abobado, diz Agmará, por um certo tempo. Olha que pergunta forte, como é que realmente Rabban Gamliel cancelou a instituição de Bet Hillel e Bet Shammai? Amarlei, depois que ele se acalmou um pouco, ele disse o seguinte: Eimor, eu vou dizer o seguinte: Kach itnu bneihen, kol arotzer vatel, yavov evatel. Ele disse uma coisa interessante. Realmente, um tribunal não pode cancelar as palavras de um tribunal anterior que é maior. Porém, nesse caso específico, quando Bet Shammai e Bet Hillel, eles instituíram essa proibição de trabalhar no fim do sexto, eles falaram explicitamente que se algum outro tribunal quiser cancelar essa proibição, eles deixam. Ou seja, geralmente, não pode se cancelar as palavras de um beidin de um tribunal anterior. Porém, nesse caso, quando Bet Shammai e Bet Hillel fizeram essa proibição, eles já disseram que se algum dia vier algum rabino e quiser cancelar, eles deixam cancelar. Por isso, conclui a Gemara, Rabá Gamliel veio e realmente cancelou a proibição de Betchamar Betelem. Agora a Gemara diz o seguinte: Didui, Alahal Moshe Misinaihi. Como é que você está falando aqui que Betchamar Betelem instituíram a proibição e Rabá Gamliel cancelou? Não foi nem isso nem isso. A gente sabe, pergunta a Gemara, que essa proibição de trabalhar no fim do sexto ano é uma proibição que ela vem de tradição desde Moshe Rabbeinu, desde o Har Sinai. Como disse de Amar Ravasi, Amar Rav Yochanan, Mishum Rav Nechunia, como disse esse Rabino, Ish Pkat Bit Choron, Eser Netion, existem três coisas que a gente recebeu de tradição de Moshe Rabbeinu. Eser Netiot, Aravá, Venesuchamayim, essas três coisas, Alahá de Moshe Sinai. Essas três coisas são tradição de Moshe Rabbeinu que ele recebeu de Deus no Har Sinai. A primeira coisa das três é Eser Netiot. Essa regra de Eser Netiot diz o seguinte: se a pessoa tem 10 árvores jovens que elas estão espalhadas numa certa área, se as árvores são jovens, que elas precisam de um empurrão para elas crescerem melhor, então é permitido você arar toda essa área para essas 10 árvores crescerem bem na véspera do Shvit. Ou seja, no fim do sexto ano é proibido trabalhar, mas diz essa halakha, que vem de tradição desde Moshe Rabbeinu, que realmente é proibido fazer trabalhos na véspera do Shvit, porém, se a pessoa tem 10 árvores jovens numa certa área de campo, é permitido arar essa área para essas 10 árvores jovens. Sendo assim, pergunta Gemara, a gente vê que a proibição de trabalhar na véspera da Shvit não é uma instituição de Betirano e Betchamai, e sim ela vem desde Moshe Rabbeinu, desde o Har Sinai. Então não foi Betirano e Betchamai que instituíram isso. Ela vem de Moshe Rabbeinu. Responde a Gemara, Amar Rabbi Yitzchak, que Gmirei Ilcheta Shloshim Yom Lifnei Rosh Hashanah. Veatu Hanei Vetikun Mipesach Veatzeret. Realmente, Moshe Rabbeinu, desde o Har Sinai, a tradição diz que ele proibiu trabalhar na véspera. Porém, ele proibiu trabalhar somente 30 dias, os 30 dias anteriores ao sétimo ano. Ou seja, no último mês do sexto ano, Moshe Rabbeinu realmente já proibiu trabalhar no sexto ano. Porém, na instituição de Beit Hillel e Beit Shammai, a gente viu que eles proibiram desde Pesach, desde Shavuot, num campo de trigo ou num campo de árvores. Nessa instituição deles, eles proibiram mais. Realmente, Moshe proibiu um mês só. Vieram eles e proibiram 4 ou 6 meses. E por isso a instituição é só de Beit Hillel e Beit Shammai. E posteriormente, como vimos, veio Rebbe Elazar e Rabban Gamliel e cancelou. E como dissemos em cima, veatrum bedido, e eles falaram explicitamente, korotzer vatel e avove vatel. Então essa é a conclusão da Gemara, que realmente a Torá, ela proíbe Moshe Rabbeinu, na tradição diz que Moshe Rabbeinu proibiu 30 dias antes da Shvi'it, do sétimo ano, o último mês do sexto ano, é proibido ser trabalhado a terra. Vieram Beit Shammai e Beit Hillel e proibiram num campo de árvores desde Shavuot, num campo de trigo desde Pesach, já proibiram arar a terra toda metade do sexto ano, e veio posteriormente, como dissemos, Rabban Gamliel, e cancelou o que Beit Shammai disse, porque eles realmente permitiram explicitamente alguém cancelar essa instituição. Então vamos ficar aqui por hoje, até mais.